Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pyme para a discussão de resultados referentes ao ano de 2025. Estão conectados hoje conosco Rodrigo Pinheiro, Roberto Pinheiro Júnior e Clívio Botelho, membros do Comitê Executivo do Banco. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco Pyme. Após a apresentação dos resultados, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via Q&A, perguntas para o Banco Pyme, que serão respondidas ao final da apresentação. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Roberto Pinheiro Júnior, que iniciará a apresentação. Por favor, Roberto, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados referente ao ano de 2025. 2025 marca o início de um novo ciclo de elevada rentabilidade, sustentado pela execução disciplinada da estratégia, pela consolidação de um modelo diversificado em múltiplas esteiras de crédito e por uma alocação de capital cada vez mais eficiente. No varejo colateralizado, avançamos de forma consistente com a consolidação do consignado privado e a expansão de cartões consignados e de benefício. Produtos digitais colateralizados e escaláveis ampliaram a base de clientes, elevaram a rentabilidade e reforçaram a eficiência operacional, apoiados por dados e tecnologia. Movimentos estratégicos nas investidas de varejo simplificaram a estrutura societária e fortaleceram a geração de caixa. No atacado, mantivemos atuação seletiva no crédito corporativo, preservando a qualidade da carteira e originando oportunidades atrativas de alocação de capital. Derivativos, seguros e mercado de capitais ganharam escala, ampliando o cross-sell, a recorrência de receitas e a capacidade de originação e distribuição. Ao longo do ano, diversificamos fontes de funding, reduzimos o custo de captação e avançamos em tecnologia, dados e inteligência artificial. Seguimos gerando valor e a estratégia de diversificação continuará trazendo resultados resilientes em diferentes momentos do ciclo econômico. Vamos iniciar apresentando os destaques do período no slide 4, por favor. Encerramos o ano com lucro líquido recorrente recorde de R$ 379,6 milhões e um ROE anualizado de 29,3%. Reflexo da expansão da margem financeira, devido à maior carteira de crédito e a maiores spreads, principalmente no varejo, através do remix de carteira, com a operação do consignado privado e o crescimento da carteira de cartões consignados e de benefício, onde obtemos maiores spreads, além da evolução na receita de prestação de serviços. O lucro líquido do período foi impactado positivamente no quarto trimestre de 25 pela movimentação estratégica da Pyne Holding, que explicaremos mais à frente, atingindo um lucro líquido de R$ 443,6 milhões, com ROE de 33,4%. A carteira de crédito expandida totalizou R$ 17,7 bilhões em dezembro de 2025, aumento de 23,9% na comparação com dezembro de 2024, devido principalmente ao remix da carteira de varejo colateralizado, com destaque para o avanço de R$ 4,1 bilhões no privado e de R$ 813 milhões de cartões, consolidando o modelo de múltiplas esteiras e atestando ainda mais a estratégia de diversificação e alocação de capital eficiente, buscando maiores spreads e melhor retorno ajustado ao risco e a retomada do crescimento da carteira de grandes empresas também. Em relação ao funding, encerramos o período ainda mais diversificados e com um total de recursos captados de 21,2 bilhões de reais, representando um crescimento de 21% em relação a 24, patamar adequado para sustentar a expansão de nossos negócios. O patrimônio de referência encerrou dezembro em 2,2 bilhões de reais, representando um crescimento anual de 29%, fruto da expansão dos negócios e resultados do banco e do fortalecimento de nosso capital. O índice de Basileia Total finalizou o período em 15% e o Tier 1 alcançou 11,3%, refletindo a eficiência na alocação de capital. No próximo slide 6, apresentaremos nossos negócios. O banco se posiciona nas verticais de varejo colateralizado, onde atuamos no setor de consignado privado, via empréstimos consignados, e no setor público, via empréstimos consignados e cartões de crédito. Atuamos em três esferas: INSS, FGTS e entes públicos, focando em produtos de alto valor agregado, com um adequado retorno ajustado ao risco. No atacado, atuamos de maneira seletiva, mantendo a opcionalidade do negócio em setores consolidados e representativos do PIB brasileiro. Em atividades complementares, temos nossa vertical de seguros, que atua tanto para a vertical de varejo quanto para a vertical de atacado, e a tesouraria e captação, que fornece todo o suporte para as áreas de negócio. Vamos para o próximo slide, por favor. Slide 8. Aqui apresentamos a carteira de crédito expandida, que atingiu 17,7 bilhões em dezembro, um aumento de 24% em relação a dezembro de 24. O período foi marcado principalmente pelo remix da carteira de varejo colateralizado, com destaque para o avanço de 4,1 bilhões no privado e de 813 milhões de cartões, consolidando o modelo de múltiplas esteiras e atestando ainda mais a estratégia de diversificação e alocação eficiente de capital, buscando maiores spreads e melhor retorno ajustado ao risco e a retomada do crescimento da carteira de grandes empresas. Apresentamos a distribuição setorial da carteira expandida. O consignado público representou 43% da carteira, o consignado privado 24%, o agronegócio 17%, imobiliário 7% e 9% distribuídos nos demais setores, demonstrando a diversificação de nossa carteira. A seguir, o índice over 90 da carteira expandida foi de 1,9%, um incremento contra o ano anterior, puxado principalmente pela maturação da carteira de varejo colateralizado. O crescimento do over 90 é esperado, dado a evolução positiva da estratégia da rota do yield. Como vocês podem ver, na expansão do NIM. O setor de atacado fechou o trimestre em 0,7%, apresentando eficácia na execução da estratégia, e o varejo colateralizado em 2,7%. Encerramos dezembro com 3,9% das operações em estágio 3, com um índice de cobertura de 115%. Tais indicadores atestam a nossa diligência na concessão de crédito e a segurança do nosso portfólio. Agora passo a palavra ao Clive, que falará sobre a nossa vertical de varejo colateralizado. Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Iniciaremos pela carteira de crédito varejo colateralizado no slide 14. A carteira encerrou dezembro de 2025 em 10,6 bilhões, um crescimento de 37% em relação ao ano passado. Nossa estratégia tem sido clara e assertiva. Estamos impulsionando a rentabilidade através de uma maior diversificação e de um avanço significativo no varejo colateralizado, onde nos posicionamos de forma pioneira no mercado de consignado privado. Essa iniciativa já nos permitiu construir uma base com mais de 3 milhões de clientes, em parceria com mais de 100 entes públicos. Atuamos com o uso de plataformas digitais, como aplicativos móveis e canais web, para permitir autoatendimento e originação rápida e integrada de produtos financeiros. Atuamos em um mercado de consignado altamente escalável, com um público potencial de 100 milhões de pessoas, incluindo servidores públicos, trabalhadores do setor privado e beneficiários do INSS. O segmento de consignado privado, que já ultrapassa 100 bilhões de reais, apresenta um potencial de crescimento comparável à carteira de funcionários públicos, que hoje supera 380 bilhões. Nossa expansão no consignado privado é consistente, baseada em um produto 100% digital, colateralizado, escalável, operado em plataformas próprias que garante uma rentabilidade atrativa e ajustada ao risco. Prova disso é a nossa base de clientes nesse produto, que já conta com mais de 1,4 milhão de pessoas. Agências e redes de correspondentes sob modelos de profit share complementam a experiência digital. Ao todo, são 13 parceiros estratégicos no varejo, com 356 lojas. Ao mesmo tempo, realizamos uma recomposição estratégica da nossa carteira de consignado público para abrir novas avenidas de crescimento com maior rentabilidade. No segmento de cartões consignados, os resultados são igualmente expressivos. A carteira já ultrapassou R$ 813 milhões de reais, atendendo mais de 200 mil clientes. O crescimento na originação própria foi de 234% no último ano, um reflexo direto da eficiência de nossa esteira digital e do uso intensivo de dados e tecnologia. Para fortalecer o relacionamento de longo prazo, avançaremos ainda mais na rota do Yield, com a integração de produtos e no cross-sell. Firmaremos parcerias com varejistas para oferecer benefícios, o que aumentará a atratividade e a frequência de uso de nossos cartões, sem elevar a exposição ao risco de crédito. Além disso, criaremos incentivos para que os clientes utilizem a margem consignável em compras, o que impulsionará o volume transacional. Também iremos oferecer limites de crédito adicionais e sem garantia para cartões vinculados à conta corrente, o que permitirá um crescimento que irá além da margem regulada, sempre com disciplina de risco. E para completar, melhoraremos o acesso aos limites de crédito com a evolução de nossas plataformas de processamento, o que elevará a experiência do usuário e otimizará a utilização dos recursos dentro das normas regulatórias. Vamos para o próximo slide, onde apresentaremos os resultados de nossas investidas do varejo. No slide 16, apresentaremos os números da operação de nossas investidas da Pyme Holding. Concluímos com sucesso a reorganização estratégica da nossa operação de varejo na Pyme Holding. E agora, nosso foco está direcionado para escala e rentabilidade. Um marco fundamental nesse processo foi a nossa saída integral da BIX e a consolidação de 99,8% da Amigo Z, uma transação que finalizamos em janeiro de 2026. Com essa reestruturação, definimos um vetor de crescimento escalável. Trata-se de uma vertical de negócios recorrente e de baixo custo, que nos posiciona de forma privilegiada para o futuro. Nossa estratégia de expansão se baseia em aumentar o uso e a monetização dos nossos produtos, sem elevar o risco de crédito. Para isso, estamos firmando parcerias com grandes varejistas e criando incentivos que estimulam a utilização da margem consignável, resultando em maior frequência transacional. Além disso, estamos inovando na oferta de crédito incremental, sempre com rigorosa disciplina de risco. Por meio da integração com a conta corrente, ofereceremos limites adicionais clean, que vão além da margem tradicional. Para sustentar todo esse crescimento, nossa plataforma tecnológica está em constante evolução. Estamos implementando melhorias contínuas no processamento da margem e, acima de tudo, na experiência dos nossos clientes, garantindo uma base sólida para o futuro. A Amigo Z, fintech dedicada à originação própria de varejo colateralizado, com foco em cartões consignados de benefício, diretamente nos códigos do Banco Pyme, fechou o período de 2025 com uma carteira de 813 milhões contra 196 milhões em 2024, reflexo da consolidação e ganho de escala da operação. Apresentamos também uma evolução no resultado de equivalência patrimonial, que apresentou um crescimento de mais de 5 vezes quando comparado com dezembro de 2024. Agora passo a palavra ao Rodrigo, que apresentará a evolução de nossa carteira de atacado.
Bom dia. Obrigado, Clive. A carteira de atacado atingiu 7,1 bilhões em dezembro de 2025, um aumento de 19% em relação a dezembro de 2024. Este crescimento deve-se à expansão de 39% da carteira de grandes empresas, onde temos observado melhores oportunidades de margem e cross-sell. Seguimos buscando o crescimento sustentável de nossa carteira, consolidando o modelo de múltiplas esteiras, com foco em agronegócio, imobiliário e multissetorial, atendendo nos nossos clientes de forma customizada, através de operações estruturadas e colateralizadas, originando maiores ROICs. Iniciamos este slide apresentando a distribuição setorial. Temos presença e times dedicados nos setores mais representativos do PIB, como agronegócio e imobiliário, que somados representam aproximadamente 59% da carteira de atacado e 18% da carteira expandida. No agronegócio, onde mantemos nossa maior posição de carteira, atuamos de forma robusta e diversificada, com grandes participantes do setor, presença em todas as regiões por meio de escritórios que garante proximidade e relacionamento direto com os clientes. Essa estrutura nos permite compreender as particularidades de cada mercado e operar com alta assertividade, o que se reflete na qualidade das carteiras apresentadas. Nossa atuação abrange diferentes culturas agrícolas, produtores de grãos, pecuária, açúcar e álcool e outros segmentos. Em relação à distribuição por produto, continuamos diversificando nossa carteira. Em dezembro, 55% da carteira estava alocada em títulos privados, 24% em capital de giro e 6% em trade finance. Na parte inferior do slide, apresentamos nossa cobertura de garantias, que em dezembro de 2025, 87% da carteira de atacado era colateralizada, evidenciando o nosso foco contínuo em operações estruturadas e com garantias. Nosso índice de penetração de produto fechou dezembro de 2025 em 2,4 produtos por cliente, atestando a efetividade da nossa estratégia de cross-sell. Vamos para o slide 16, onde falaremos sobre a nossa mesa de clientes. A mesa de clientes apresentou resultados consistentes, contribuindo para a diversificação de receitas. O resultado é reflexo do aumento do cross-sell e da volatilidade, principalmente no mercado de moedas. Temos um negócio consolidado e crescente, provendo hedge e soluções de derivativos e câmbio para os nossos clientes. No período, a mesa operou com mais de 239 clientes e fechou o período com valor notional de derivativos de 28,1 bilhões e negociou um volume total de 22,3 bilhões em câmbio. As receitas foram diversificadas em juros, moedas e commodities, que representaram, respectivamente, 39%, 53% e 8% do resultado do negócio. Apresentamos também nossa receita de prestação de serviços proveniente do atacado, que atingiu 120,3 milhões no período, um crescimento de 47% contra o mesmo período do ano anterior, contribuindo para a diversificação de receitas não crédito. Destaque para a aceleração do crescimento da operação de seguros, que oferece diversas oportunidades de cross-sell e está colhendo frutos da execução da estratégia comercial e para o resultado proveniente das gestoras investidas do atacado. Slide 18, por favor. Em mercado de capitais, totalizamos 4,4 bilhões em emissões e estruturações no período. Tivemos a emissão de 2 debêntures financeiras, somando 2 bilhões, 3 FIDICs, somando 2,4 bilhões, lastreados em CCBs com consignação. A seguir, devolvo a palavra ao Clive, onde mostrará a evolução do nosso funding e nossos indicadores de capital.
Obrigado, Rodrigo. Iniciamos o slide 20, mostrando o volume de captações que atingiu 21,2 bilhões no trimestre, um crescimento de 29% comparado com o mesmo período do ano anterior. Tal crescimento possibilita suportar a estratégia do banco de sua carteira de crédito. Temos sido eficazes na busca de diversificação de nosso funding, evidenciado pelo aumento do estoque de letras financeiras seniors, subordinadas, perpétuas, operações compromissadas e debêntures financeiras com lastro em ativos do varejo colateralizado. CDIs e CDBs e PJs institucionais com duration e custo adequados ao nosso target. Em relação ao prazo, apresentado na parte inferior do slide, mantivemos uma posição em linha com a estratégia conservadora de gerenciamento de ativos e passivos, com gap positivo de 3 meses. Encerramos dezembro de 2025 com uma posição de liquidez confortável, com caixa livre de 2,8 bilhões, índice de liquidez de curto prazo, LCR, de 345%, e com índice de liquidez estrutural, NSFR, de 183%. Por fim, apresentamos o nosso índice de Basileia total, que atingiu 15% ao final de 2025, com um nível 1 de 11,3%, um aumento substancial em relação a dezembro de 2024, mesmo com um crescimento expressivo da carteira de crédito, fruto do fortalecimento antecipado do capital que vem preparando o banco para o crescimento planejado. Agora devolvo a palavra ao Norberto, que apresentará nosso desempenho financeiro.
Obrigado, Clive. Slide 22, por favor. No período, apresentamos crescimento de todos os indicadores operacionais, reflexo da sólida execução de nossa estratégia de diversificação. No primeiro gráfico, apresentamos a evolução do lucro líquido. Batemos novamente recorde de lucro recorrente trimestral, que fechou o quarto trimestre em R$ 119,5 milhões, crescimento de 78% em relação a dezembro de 2024, com um ROE anualizado de 36,6%. No ano, atingimos também recorde de lucro recorrente, que encerrou o período em R$ 379,6 milhões, com um ROE anualizado de 29,3%. 3%. O lucro líquido do período foi impactado positivamente no quarto trimestre de 25 pela movimentação estratégica da Pine Holding. Com este resultado, o lucro líquido do período atingiu 443,6 milhões e o ROE de 33,4%. Esses indicadores são reflexo da melhora operacional do banco e do expressivo aumento na geração de receitas em todas as linhas e segmentos de negócios. A seguir, apresentamos o resultado operacional, que totalizou R$ 712 milhões de reais no período, 105% maior que o ano anterior, devido principalmente ao aumento de receitas, ganho de escala e produtividade. Na parte inferior do slide, o gráfico demonstra a composição de nossa receita. 64% de nossas receitas no ano foram provenientes do varejo e 36% do atacado. No varejo, temos a receita de accrual das carteiras, a receita de seguros e o resultado de equivalência das investidas. No atacado, temos receitas de accrual das carteiras, mesa de clientes e serviços de assessoria, tarifas, seguros, operações estruturadas e, mais recentemente, o investimento feito pela Pine Capital, que nos proporciona uma diversificação ainda maior. Esse mix de receitas e diversificação de negócios nos permite estar posicionados e com capacidade para navegar e performar em diferentes ciclos econômicos. E, por fim, apresentamos nossas despesas operacionais no período, que apresentaram um crescimento adequado em relação a 24, quando comparado ao ganho de escala que tivemos em todas as linhas de negócios. Ressaltamos que nossas receitas não crédito compostas pela mesa de clientes e FIIs cobrem a totalidade das nossas despesas de pessoal e administrativas. Encerramos o período com um índice de eficiência de 30,3% contra 38,2% do ano anterior, atestando a nossa disciplina. Em resumo, o ano foi transformador para o banco, em um ambiente macroeconômico ainda desafiador, entregamos crescimento relevante, ganhos de eficiência e evolução estratégica com foco em tecnologia e otimização em todas as nossas áreas de negócio. Seguimos bastante construtivos e confiantes em relação ao ano de 26 e com uma estrutura multiesteira de crédito, um portfólio diversificado, times super alinhados e engajados e uma gestão ativa de riscos e capital. Seguiremos buscando resultados fortes, resilientes e recorrentes e gerando valor em diferentes momentos do ciclo econômico. Muito obrigado pela atenção e agora abriremos para perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para enviar uma pergunta, acesse Q&A. A primeira pergunta veio do Ricardo Buspiegel, do BTG. Bom dia e obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu queria pegar um update sobre como evoluíram as perdas e os problemas de averbação do consignado privado no quarto tri e no começo do primeiro tri. Também gostaria de ouvir de vocês qual seria uma atualização para a perda esperada do produto neste momento. Entendo que temos duas evoluções importantes para o consignado privado neste início de ano. Uma é a formalização das garantias usando o salto do FGTS e a outra é a capacidade do E-Social de processar pagamentos para atrasos de menos de 30 dias. Então seria interessante entender como esses dois pontos têm evoluído. Por favor, Clive, pode responder.
Bom dia, Ricardo. Muito obrigado aí pela pergunta. Ricardo, assim, ó, o que evoluiu no quarto trimestre? O que evoluiu foi a nossa ação de cobrança e a régua de comunicação. E, como você sabe, Pai foi um dos primeiros bancos a atuar no consignado privado. A primeira safra, ela já está aí com uma arrecadação área 94%. Em relação às folhas do quarto trimestre, e mesmo a do primeiro, ainda se mantém similar. O que é similar? Está previsto receber 100%, você recebe em média 85%, e gradativamente você vem acionando regras de comunicação e ações de cobrança, tanto é que a primeira safra está lá em 94%. Né? O que a gente acha na maturação? Esse produto tem lá o seu delay, né? E a maturação, o que a gente espera na maturação? Espera aí 6,8 de perda esperada nele, né, na maturação. Acho que tem três importantes evoluções, Ricardo, que vão acontecer ao longo deste semestre. E quais são, né? Primeiro, essa mesmo, ter a capacidade de pagar a guia do consignado do trabalhador em atraso, coisa que ela não consegue. Isso com certeza vai afetar positivamente a arrecadação. Outro fator é a penalização, começar a acontecer as penalizações das empresas que não estão repassando, que não estão escriturando nem repassando o consignado do trabalhador quando esse trabalhador mantém um vínculo. Então, penalização efetiva nos moldes que acontece no FGTS vai ser significativa. E, por fim, obviamente, as garantias do FGTS. As duas garantias do FGTS, quando forem ataxadas sistemicamente, é o 10% do saldo, e a verba rescisória, com certeza, será relevante. Como é que a gente imagina? Talvez as duas primeiras possam acontecer até março, abril, e a garantia do FGTS está mais lá para julho, né, Ricardo?
Muito obrigada, Clive. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta do Eric Ito, do Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados e pela jornada. ROE de 37% no trimestre é bem impressionante. Queria fazer duas perguntas. Primeira, em relação à NIM, que teve uma aceleração forte no trimestre. Se puderem compartilhar se tem mais ganho que podemos esperar para frente e qual seria o nível recorrente. A segunda, em relação às suas principais expectativas para 2026. Se puder passar o linha a linha no que conseguir, carteira, margem, provisão, nos ajudaria bastante. E agora uma terceira. A carteira de atacado acelerou bem no tri contra tri. Como estão vendo a demanda na ponta para 2026? A carteira de consignado público, o que esperar de crescimento para a linha depois de algumas pressões em 2026? Muito obrigada, Eric. Por favor, Norberto, pode começar a responder.
Oi, Eric, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado pelas perguntas. De fato, o ROI do quarto trimestre reflete um trimestre muito forte. Evidenciou que o banco passou a operar em um novo patamar estrutural de rentabilidade. A gente está bem confiante nesses 30 plus que a gente tem comentado. Em relação ao NIM, o movimento conjuntural e também estrutural. Vamos continuar a ver NIMs saudáveis aí pela frente. O NIM ajustado ao risco, também, apesar de uma maior provisão e custo de crédito, vai seguir expandindo. A nossa expectativa é seguir crescendo de forma disciplinada e melhorando esse mix da carteira, como a gente vem fazendo. O que deve também continuar sustentando essa evolução do NIM para frente. Partindo para a tua terceira pergunta aqui, sobre o atacado, o segmento aqui ele cresce de forma mais oportunística, à medida que os nossos bankers encontram oportunidades para alocar o capital de forma segura e rentável. Temos visto aqui uma boa demanda, por operações aqui mais específicas e de alguns setores. A gente aqui, não tem, um crescimento projetado, para essa carteira. Sobre o consignado público, a última parte aí da tua pergunta, nós vamos continuar, crescendo bem nesse segmento. Hoje temos mais de 100 entes públicos, aumentamos a nossa participação na Amigos recentemente, para quase 100%, 99,84%. Vamos continuar crescendo em cartões consignados e de benefício. E iniciamos 26 aí com forte originação de crédito e também de novos entes. O crescimento dos beneficiários do INSS também vai ter forte impulso para frente, dado todas as questões operacionais que a gente viu em 25 e que vieram para robustecer, na verdade, o produto. Ele fica mais seguro, biometria, certo. A gente está bem otimista com o crescimento dessa frente, mas aqui a gente sempre tenta usar aí o mercado de capitais para reciclar carteiras. Muito obrigado.
Muito obrigada, Norberto. Lembrando que, para enviar uma pergunta, basta acessar o Q&A. A próxima pergunta veio do Daniel Vaz, do Safra. Oi, Norberto, Clive e Rodrigo. Parabéns pelos resultados. Fruto do trabalho de todos, com uma rentabilidade acima de 30% no ano, o que é impressionante. E tenho uma pergunta sobre o atacado. O agro esteve marcado por uma volatilidade grande e perda de rentabilidade pelos produtores, principalmente em algumas regiões e culturas. Olhando para a carteira do Paine, vemos uma diversificação grande de culturas e subsetores, operações de derivativos e uma carteira majoritariamente de títulos privados e grandes empresas, o que certamente ajuda a descorrelacionar do problema de produtores menores. Queria ouvir como estão os acompanhamentos mais recentes e qual o apetite do banco para expandir nesse ritmo em 2026, dado que essa carteira acelerou bastante no segundo semestre de 2025. Obrigada. Por favor, Roberto, pode responder.
Obrigado, Daniel. Não, de fato, como mencionei na resposta anterior do Eric, a gente tem visto e encontrado boas oportunidades em alguns segmentos. Aqui a gente está focado em grandes produtores, a gente opera com um LTV médio de aproximadamente 60%. É uma carteira, como você mesmo mencionou, diversificada, com um ticket médio de aproximadamente 15 milhões de reais, bem diversificada em culturas, e o crescimento aqui dessa carteira, não só nesse setor, mas como em outros setores, ele está sempre condicionado às oportunidades que a gente encontra para alocar o capital de forma segura e rentável. Obrigado, Daniel.
Obrigada, Norberto. Lembrando que, para fazer perguntas, basta acessar o Q&A. A próxima pergunta veio do Pedro Leduc, do Itaú BBA. Poderia comentar sobre a dinâmica do business de crédito a empresas? Como estão vendo a rentabilidade em termos de spreads, provisões e olhando para 2026, qual deve ser o crescimento desse segmento? Por favor, Clive, pode responder.
Bom dia, Ju. Pedro, que a gente segue bastante seletivo, oportunista, e obviamente que a tendência, né, descomprimindo aí, tem aí um ciclo de baixa, né, descomprimindo, as coisas tendem a melhorar. A gente tem praticado spreads nesse mundo mais seletivo, os spreads estão atrativos, as oportunidades também no quadrante aí de garantia e nas possibilidades de cross-sell, né? Mas olhando para 26, ainda é seletivo, né? Seletivo, dado que ainda é um quadrante de juros restritivo. Então, a gente não dá guidance de crescimento, mas vamos ficar de olho em oportunidades que possam acontecer.
Muito obrigada, Clive. Lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o Q&A. A próxima pergunta veio do Ricardo Buspiegel, do BTG. Bom dia, se possível, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Gostaria de ouvir de vocês, com mais detalhes, como enxergam os unit economics do consignado privado. Assumindo uma perda esperada de 10%, dá para chegar a um ROA próximo de 8% ou até maior, mas ainda há os custos operacionais. Então, eu queria ter uma ideia de como vocês veem o nível de ROA do produto. E quais seriam os custos marginais do lado do OPEX à medida que a carteira cresce? Quanto podemos trabalhar de custo de servir e o custo de aquisição de clientes no consignado privado? Por favor, Clive, pode responder.
Excelente pergunta, Ricardo. Bom, hoje, como é que a gente opera aqui, né? A gente opera numa taxa, já tirando os custos de aquisição para o cliente, no cluster que a gente opera, que oscila entre 4,30, 4,5 ao mês, já tirando o custo de aquisição. Então, considerando aí uma perda de 10%, você tem ainda uma operação, mesmo tirando os custos de registro, uma operação ali ao redor, eu vou falar em CDI mais, tá? Uma operação ao redor aí de CDI mais 30, nesse estágio atual, né? Obviamente, se as melhorias acontecerem na conta do cliente, numa taxa de aquisição, ela deve cair, mas em compensação, a perda esperada também não vai ficar nesses níveis aqui de 10%, né? Esse é um produto altamente escalável, né? Então, o custo de servir e o custo de aquisição, tipo, o custo de servir, ele é mais baixo, no caso 100% digital, e na aquisição de um cliente, o CAC oscila aí, ó, entre 6 a 8% na cabeça no curso de aquisição.
Muito
Tá
obrigada,
bom?
Clive. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta veio do Pedro Atra, da Springs Capital. Bom dia, pessoal, e parabéns pelos resultados. Ao longo do ano, acompanhamos uma transformação muito relevante nos resultados do banco, impulsionada pela mudança no mix da carteira. Hoje, a carteira de consignado privado já passa dos 4 bi. E eu gostaria de entender qual o potencial que enxergam para esse produto e como tem sido a competição agora, com mais bancos participando. Por favor. Roberto, pode responder.
Obrigado, Pedro. De fato, a gente cresceu bastante nesse segmento. A carteira já ultrapassa os 4 bilhões. A gente pretende continuar crescendo nesse segmento. Nossa carteira deve alcançar aproximadamente 30% da carteira total de crédito do banco ao final desse ano, né? A competição aqui, de fato, ela existe desde o início do produto. Como o Clive mencionou, esse mercado altamente escalado. A gente está no começo aqui de uma transformação do crédito para o trabalhador. É uma carteira que agora atingiu os seus 100 milhões e vai em direção a 400 bilhões de reais. Então, tem espaço para todo mundo. Como a gente comentou aqui no call hoje, ainda existem também questões operacionais que estão sendo resolvidas, mas é uma operação que é ajustada ao risco, é uma operação muito rentável e a gente foi um dos primeiros bancos a operar nesse segmento. Então, né, a gente tem uma vantagem competitiva porque a gente tem muito cliente, muitos dados. O crescimento da carteira nesse último trimestre até deu uma desacelerada, mas não foi por conta da originação, foi por conta que no início dessa operação a gente foi mais conservador e originou créditos mais curtos, né? Agora essa carteira está passando também por um alongamento à medida que os meses vão passando e a gente vai ganhando confiança no produto de forma mais granular do ponto de risco, do ponto de vista de risco de crédito. Obrigado, Pedro.
Muito obrigada, Roberto. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta veio do Pedro Calixto. Bom dia, parabéns pelos resultados. Podemos considerar o ROI reportado no 4T25 como um recorrente e ou piso para resultados futuros? Obrigada. Por favor, Roberto, pode responder.
Obrigado, Pedro. Não, com certeza o vai reportar recorrente, e crescimento do balanço do banco, gerando a escala, né? A gente tem investido bastante em tecnologia, em times, etc. A gente vai continuar apresentando ROIs super saudáveis pela frente, que a gente tem falado para o mercado de forma recorrente, e está bem confiante nesses 30 plus de ROI para frente, tá? Muito obrigado novamente, Pedro.
Obrigada, Roberto. A próxima pergunta veio do Daniel Borges. O consignado do INSS apresentou uma queda de 22,3% no ano, principalmente por conta do maior rigor do governo na contratação do convênio. Dado que a linha ainda possui grande relevância na carteira de crédito de varejo, como o Painis para reverter esse cenário de maior dificuldade de contratação dessa linha? Por favor, Clive, pode responder.
Bom dia, Daniel. Excelente pergunta, né? Então, o ano de 25, realmente essa nova jornada digital de biometria facial, então ela fez com que caísse a originação. Tem um represamento, do INSS. O que acontece agora é uma questão de capacidade de sistema, porque a cada folha, a cada maciça, como a gente fala, o aposentado, se ele quiser tomar um loan, um empréstimo ou um cartão, ele precisa desbloquear, mas a biometria está lá. Então, o INSS, a DataPrev, deu uma parada para ajustar seus sistemas, ampliar a capacidade de atender esta demanda, e gradativamente isso deve ser normalizado. O INSS deve ter um impulso significativo. Fora esse represamento, impressionante, ano passado você começou com um volume de 171 bi no sistema e terminou com 280. Então, tem um represamento pelo crescimento histórico, mais um aumento do salário mínimo. Então, a gente espera que ao longo do ano aí você tenha um volume de originação num crescente de INSS. E outra, a digitalização no final do dia, né, Daniel, ela vai ser importante para o sistema, né? Quanto mais digitalização, melhor para todos, né? Mais robustece ainda mais a operação, né?
Muito obrigada, Clive. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta veio do Cristiano de Moraes. Bom dia e obrigado. Parabéns pelo resultado. Com o crescimento de resultado do banco, como será equilibrado dividendos e alocação de capital? Terá alguma mudança? Por favor, Roberto, pode responder.
Obrigado, Cristiano. Alocação de capital é core da nossa estratégia e nem poderia ser diferente. A gente vem melhorando aí todos os nossos indicadores de capital. Terminamos o ano com 15% de Basileia e 11,3% de Tier 1. Não, a gente vai continuar distribuindo próximo ao mínimo regulatório, de 25%. Ou muito próximo disso, né? O ROE do banco, a gente tem observado um ROE bem atrativo e está bem mais atrativo do que qualquer outra alternativa de alocação de capital, fora do banco ou qualquer outro investimento. Obrigado.
Muito obrigada, Roberto. Lembrando que para enviar uma pergunta, basta acessar o Q&A. Chegamos ao final de nossa sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a todos que participaram da teleconferência de resultados do Banco Pan. Nossa equipe de RI está à disposição para esclarecimentos adicionais. Desejamos a todos um bom dia. Muito obrigada.